Olá, ouvintes, sejam bem-vindos à primeira edição da segunda temporada do Ponto de Ordem. A partir de hoje, a Antena Web passa a ter, através do seu canal Antena Web Informação, mais um programa, neste caso de análise, de debate e, acima de tudo, um programa de análise. Comigo, Carlos Bonaparte, e também com Gabriel Oliveira, diretamente do Brasil. Há duas formas que têm de participar no nosso programa. Doravante, são e-mail, aw@antenaweb.pt e também o nosso WhatsApp, 00351-910-222-400. Qualquer das vossas opiniões pode ser retransmitida aqui na edição seguinte, sendo que, caso não pretendam, devem indicar-nos para não mencionarmos ou não reproduzirmos os áudios que nos, eventualmente nos facultarem. A partir de hoje vai ser assim. Durante 30 minutos, eu, aqui em Portugal, e o Gabriel Oliveira, no Brasil, vamos analisar convosco os principais temas da semana. Olá, Gabriel. Muito boa tarde.
Bom, aí em Portugal é boa tarde, aqui no Brasil é bom dia, né? Temos esse fuso horário. Aqui no Brasil agora, né, temos 4 horas a menos, mas é uma boa tarde ou um bom dia, dependendo de onde você estiver. É um prazer para mim estar fazendo parte, né, deste programa e ser o mais novo membro da Antena Web. Então, muito obrigado pelo convite. E também a todos os ouvintes, né, por estar prestigiando o trabalho.
Já não é bem o mais novo, porque já há mais um novo elemento que entrou depois, felizmente. Mas é quase o mais novo, é o segundo mais novo. Gabriel, vamos hoje falar sobre dois assuntos. Que assuntos é que vamos falar hoje?
Vamos falar sobre o coronavírus, né, o Covid-19, e como Portugal e Brasil, né, estão combatendo, né, estão atuando nessa questão.
Vamos começar por aqui, embora depois também mais lá para frente ainda vamos avaliar os impactos económicos que isto possa ter e como é que os países vão dar volta, na nossa opinião também, obviamente. Análise também, claro, implica opinião, de alguma forma. Vamos olhar aqui para, antes, para alguns números que merecem a nossa atenção e para que os ouvintes compreendam a dimensão daquilo que nós estamos aqui a tratar. Às 14 horas e 4 minutos, hora de Portugal. Este programa está aí para o ar 4 horas mais tarde, às 18 horas de Portugal, às 14 de horário de Brasília. Portanto, os dados que nós vamos aqui dar poderão, de alguma forma, já estar desatualizados, mas não será uma desatualização assim tão grotesca, vamos dizer assim. Em Portugal, há neste momento quase 700 vítimas mortais, há 687. Um país que já está há um mês em confinamento, em quarentena. No Brasil, este número, infelizmente, é muito maior. Estava aqui a ver dados no Brasil, que é já o 12º país mais infectado do mundo. Já temos, neste momento, infelizmente, 2.171 vítimas mortais. Ora, o Brasil, apesar de ter tido o primeiro caso antes de Portugal, esta evolução só começou depois de ter começado em Portugal. O que eu pergunto ao Gabriel: Gabriel, como é que tem sido esta... O Brasil tem lidado há dois tempos, não é? Com esta... há quase dois Brasis a lidar com este Covid-19. É isto?
Então, né? Vamos lá. Precisamos olhar alguns pontos, né? O Superior Tribunal Federal do Brasil, né, que para muitos países ele é o equivalente à Suprema Corte, ele disse que cada estado pode colocar a sua quarentena, né, pode definir ali a sua quarentena. Então nós podemos observar vários cenários, né, aqui no Brasil. Mas via de regra, eu vou falar aqui pelo meu estado, tá? Aqui no estado de São Paulo, que é atualmente o epicentro, né, do Covid-19 aqui no Brasil, inclusive, que tem, se não me falha a memória, mais de 800 mortes, né, dessas 2.131, são aqui no estado de São Paulo. O governador, no dia de ontem, prorrogou a quarentena até o dia 10 de maio. Porém, nós podemos observar em vários municípios, né, em várias cidades, incluindo aqui na minha, uma pressão pelo retorno gradual, né, paulatino, das atividades mercantis, comerciais, enfim. Então, nós podemos observar que a quarentena tem tido alguns resultados, né? Porém, como o povo brasileiro, em geral, não é tão disciplinado como nós podemos observar em outros países, como o Japão, por exemplo, né? A Coreia do Sul, e não tem tanto, vamos dizer assim, tantos recursos financeiros quanto esses países que eu citei há pouco, né? Japão e Coreia do Sul, nós temos aí uma quarentena que não é integralmente cumprida, e nós temos também os testes, né? Nós não temos, obviamente, testes para todas as pessoas, né? Afinal, no Brasil, somos 225 milhões de pessoas.
E eu estava aqui a olhar para dados precisamente sobre os testes, e o Brasil que aqui, que esteja publicado, que esteja devidamente portanto, verificado, o Brasil efetuou até ao momento 62.985 testes. O Brasil tem uma população de cerca de 210 milhões de pessoas. Ora, vamos olhar para Portugal. Portugal tem cerca de 10 milhões de pessoas, ou seja, tem, digamos que cabia em termos populacionais 21 Portugais no Brasil. E Portugal já efetuou 221 mil e 49 testes. Portanto, efetuou praticamente o quádruplo ou 3 vezes e meia o número de testes do Brasil, sendo que tem uma dimensão muito mais pequena. Aliás, para os ouvintes terem uma ideia, em termos territoriais, Portugal representa cerca de um terço do estado de São Paulo, isto é, 92 mil quilómetros quadrados, sendo que São Paulo tem cerca de 272 mil. Já em termos populacionais, só o estado de São Paulo tem mais habitantes do que todo Portugal. Portugal tem cerca de 110 milhões e 100 mil habitantes, São Paulo tem cerca de 12 milhões e 300 mil habitantes. Portanto, isto estou a falar do estado, não da cidade, mas do estado. Portanto, temos aqui, enfim, uma diferença muito grande em termos de testes. E era isso que apontava a Gabriela. Há de facto muito poucos testes, tendo em conta a população. Eu já nem vou pela Alemanha, porque se eu fosse pela Alemanha, que tem cerca de 80 milhões de habitantes, então os números seriam exorbitantes. Porque a Alemanha ou a Itália fizeram muitos mais testes, mas também são outras potências, não é? Sente que o poder económico tem grande impacto no número de testes realizados? Ou não necessariamente?
É que na verdade, né, penso eu o seguinte, que nós temos alguns fatores. O Brasil já há muitos anos, tá, não vem apenas do atual governo, mas há muitos anos há uma redução no investimento de ciência, né, o investimento na ciência, o investimento em estudos, né, há uma redução nesses investimentos. Esses dias, um epidemiologista que ficou muito famoso aqui no Brasil, né, nessa pandemia de coronavírus, ele disse o seguinte em uma entrevista: a ciência é a única área em que você pode reduzir os investimentos e você não vai sentir falta até o momento a qual você precise dela, né? Aí, quando chegar nesse momento, você verá que a sua redução de investimentos foi um erro muito grande. Então, assim, a economia tem sim um grande impacto, né? Mas nós temos também que olhar para muitas coisas, como, por exemplo, o investimento na educação, como esse investimento é aplicado, porque também não basta apenas jogar o dinheiro lá e, enfim, não cuidar da aplicação, o investimento em estudos, em pesquisas, né? Então, assim, temos inúmeros fatores, né? O Brasil está agora comprando mais testes, tem mais testes chegando por aí para testar novas pessoas, está havendo ali uma busca por uma por um monitoramento melhor, mais efetivo, mas é um país com muita gente, nem todas as áreas são equiparadas, ou seja, você vai encontrar estados, né, dentro da federação, dentro do país, estados que têm melhores estruturas do que outras, né? Então tem toda essa questão, né, entra essa equação gigantesca de variáveis e constantes e, enfim, né, é isso que afeta, né, ou que ajuda, né, a afetar e a piorar, vamos dizer assim, nessa questão da testagem do coronavírus.
O nosso comentador político, e que é correspondente também em Santa Catarina, Edelus Frühstück, falava precisamente esta semana na abertura, inclusive, de alguns comércios locais na cidade dele e, portanto, e também no próprio estado de Santa Catarina. Ou seja, enquanto São Paulo registra o maior número de mortes e penso também de casos, Santa Catarina já vai até reabrindo alguns comércios, ou seja, é este antagonismo. E atenção, estamos a falar de dois estados que não são propriamente o oposto em termos de pontos cardeais, isto é, Santa Catarina é o sul, não é? São Paulo é o sudeste, penso, do Brasil, é isso?
Sudeste. Sim, isso, perfeito. Sul e sudeste.
Portanto, não é assim uma diferença, não é como, por exemplo, se fosse, sei lá, Pernambuco, por exemplo, que é norte do Brasil, ou o próprio Ceará, por exemplo. Portanto, são não é tão longe assim, digamos assim, mas, no entanto, há esta discrepância, esta diferença, o que mostra a dimensão continental do próprio Brasil. Agora, aqui em Portugal, já agora, para os ouvintes também têm o contexto, e para quem nos ouve diretamente do Brasil, há aqui uma situação e que tem a ver com o número de testes também. Portugal já tem aumentado o número de testes. Curiosamente, o número de casos não tem aumentado assim tanto. Hoje, por exemplo, Portugal registou 663 testes. Este boletim é único. No Brasil, este número é provisório, mas já vai em 500 e qualquer coisa casos. Fugiu-me agora aqui o dado, mas... Ah, já cá está. Sim, está aqui. 539 testes, casos num boletim que é provisório. Há 30 mortes no Brasil. Também os houve em Portugal, mas em Portugal este dado é, como eu disse, definitivo. Ou seja, não vai haver mais boletins no dia de hoje. Só um. Agora, vamos ver, porque em Portugal já há coisas que vão começar a reabrir a partir do próximo dia 4 de maio. Já há, por exemplo, cabeleireiros, esteticistas. Aí no Brasil, como há pouco o Gabriel falava, bom, o Brasil é um país que está numa situação económica delicada e já não vem de agora. Há uma ideia, já se fez alguma ideia de como é que vai estar o Brasil depois? Aqui em Portugal, por exemplo, para ter uma ideia, o déficit orçamental poderá ser de 7,1% do Produto Interno Bruto. Estes dados já se estimaram em Portugal. A dívida pública deve ascender a 135% do PIB. É uma subida de cerca de 10%, ou seja, Portugal já tinha uma dívida de cerca de 125% do PIB, ou 124%. agora aqui uma subida de 10 a 11%. Aí no Brasil, estes dados já se estimaram mais ou menos, nem por isso?
Então, eu tive acesso a alguns estudos, tá? Por mais que eu não seja um economista, né, mas a gente sempre está lendo ali alguma coisinha. Pelo que me parece, estima-se que o PIB vai cair ali, média ali de 6%, 5,55%, enfim, alguma coisa assim, e que o Brasil retornará, né, o PIB, assim falando, como estava em 2010. Então, assim, pelo que me parece, pode haver assim, uma queda vertiginosa, pode ser assim, terrível, terrível, muito terrível. Então, assim, isso justifica, não é, as pessoas que muitas vezes estão temerosas, né? Então, assim, eu, honestamente, não critico nenhum dos grupos, né? O primeiro grupo, que é o que defende ali a continuidade ininterrupta da quarentena, e o outro grupo, que é o grupo que quer também, né, retornar ao trabalho, que quer que as coisas reabram, mesmo ali com algum... Bom, eu ia usar um termo, né, que é o gambiarra, mas eu não sei se é usado aí em Portugal, mas então eu vou usar um termo em inglês.
Eu sei que é uma gambiarra, apesar de não ser utilizado em Portugal, mas eu sei que aqui é uma gambiarra, é uma espécie de... É o que aqui em Portugal se costuma dizer por dar um jeitinho, ou seja, é dar a volta à questão, basicamente.
Sim. Isso, uma gambiarra ou um life hacks, né, enfim, aqueles truquezinhos. Por exemplo, ontem eu precisei comprar, né, uma antena para minha Smart TV e eu encontrei um local aberto, mas ele estava aberto da seguinte forma. A porta estava fechada com uma fita e as pessoas ficavam do lado de fora, né, fazia ali o seu pedido, o atendente ia até próximo a essa fita, entregava o produto, levava a maquininha de cartão de crédito e efetuava a compra sem que haja contato físico, sem que, enfim, sem que haja um acúmulo de pessoas dentro do estabelecimento. Então, assim, por essa questão econômica, nós podemos também observar esse fenômeno em vários lugares, em vários estabelecimentos, né? Eu não sei como as coisas estão aí em Portugal nessa questão, mas aqui no Brasil nós podemos ver justamente, né, por essa queda terrível no PIB, né? E aí isso atrai muitas coisas, o fechamento de empresa, demissões, perdas ali de emprego. Então, assim, realmente as expectativas são ruins também.
Bom, aqui em Portugal, o cenário é muito parecido, isto é, já se começa a gerar alguma, já se começa a gerar alguma, algum movimento na economia através destes mecanismos que o Gabriel referia, e isto até tem a ver...
Desse jeitinho.
Exatamente, não é? É isso mesmo. Fomos aqui colocando barreiras, fomos aqui limitando a própria entrada de pessoas nos estabelecimentos. Por exemplo, há muitos restaurantes que adotaram o chamado takeaway, ou seja, começam a fazer comida para fora, para entrega. No caso, muitas vezes, é a pessoa que tem que ir buscar a comida, mas também há outras situações em que o próprio restaurante desenvolveu a entrega ao domicílio. Também há aqui uma outra forma que as pessoas têm adotado muitas vezes, que é seja através de uma câmara municipal. Eu vou só fazer aqui um pequeno parênteses, porque eu creio que o não sei se o Gabriel me ouve através de alguma coluna ou não, mas em alguns momentos a minha voz ouve-se como eco. Não sei se o Gabriel se está a ouvir-me por escutadores, por auriculares, no caso, ou se é mesmo por algum alta-voz.
Não, por aqui a sua voz, ela está boa, ela não está apresentando variações.
Sim, não, mas eu perguntava se me ouve por alguma coluna.
Ah, sim.
Ah, porque eu ouço a minha voz e isto pode dificultar ligeiramente, ou seja, vou pedir então ao Gabriel que se for possível, que baixe um pouco essa coluna para evitar que a voz... Ah, ótimo. Agora, não sei se consegue ouvir-me corretamente, certo?
Sim, perfeito.
Ok, pronto. E a minha voz já não chega com este eco. Pelo menos não da mesma maneira. Mas dizia eu então que há, portanto, os restaurantes que fazem estas entregas e, em alguns casos, também se adotou uma outra medida que foi: vamos imaginar, por exemplo, o Gabriel vai a um restaurante buscar comida, vai pedir a sua e vai pedir. Vai também trazer os pedidos de mais 5 vizinhos e vai deixar à porta desses vizinhos. Os vizinhos entregam o dinheiro e ou então fazem a transferência ao Gabriel, e o Gabriel vai com o seu cartão paga a comida das 5 pessoas ou dos 5 vizinhos. E o que vai acontecer é que só uma pessoa vai sair, vai proteger as outras, porque vão ficar em casa, e os pedidos são entregues pelo Gabriel à porta dos seus vizinhos, sem o contacto com eles diretamente, mas à deixada à porta dos seus vizinhos. Há, efetivamente, muita gente a adotar estas medidas. No Brasil também se tem feito isso. Os restaurantes têm-se modernizado, nem por isso.
Então, né, aqui nos restaurantes o que nós podemos perceber é o seguinte: primeiro, você tem ali uma portinha aberta, não é, aonde você vai lá, pede a sua comida, pega e vai embora, né? E tem também o delivery, né, que são aqueles motoqueiros, aqueles entregadores que levam a comida ali até a sua casa sem que você precise ir até o restaurante, né? E também nós temos muitos restaurantes aderindo, né, a aplicativos de comida como o iFood, o Uber Eats, né, o Rappi. Então, assim, é importante, né, essa modernização. Nós temos muitos trabalhos, por exemplo, o meu estágio, né, eu sou acadêmico em direito, o meu estágio está home office, então, assim, eu estou trabalhando de casa, né? E voltando para essa questão de restaurantes e comida e compras, os grupos de riscos, né? Os idosos, enfim, e os demais grupos. Existem campanhas onde pessoas, ou da própria família ou vizinhos, se oferecem, né, para ir ao mercado por essas pessoas. Então, assim, a pessoa dá a lista de compras, dá ali o cartão de crédito, ou então a pessoa que vai ao mercado usa o cartão de crédito da própria pessoa e depois é ressarcida. Então, assim, a ideia mesmo é deixar quem é do grupo de risco, mesmo os idosos, os deficientes, enfim, pessoa que já tenha problema respiratório, enfim, todos esses grupos aí, né, que tem ali um maior risco, né, até porque todos nós estamos em risco, mas tem aqueles grupos com maior vulnerabilidade. A ideia é deixar esses grupos mais vulneráveis em casa mesmo e passar essas necessidades, né, como ir ao mercado, para quem ali pode se expor um pouco mais.
Gabriel, aqui em Portugal, há uma medida que está a ser adotada e que tem a ver com as chamadas moratórias. Isto é, o governo, ou, aliás, os bancos, por exemplo, vão fazer com que as pessoas vão permitir aos cidadãos ficarem sem pagar, ou seja, adiar a prestação da casa por, ou do carro, por exemplo, por meio ano. Só têm que pagar os juros. No Brasil isto não acontece exatamente desta forma, mas sei que também há medidas. Que medidas é que se estão a tomar no Brasil para proteger neste momento este abrandamento da economia? E já agora também, se souber, que medidas é que estão a ser planeadas, alguma pelo menos, para impulsionar, para alavancar a economia brasileira no pós-Covid?
Meio ano, olha que inveja. Aqui no Brasil, por enquanto, né, os bancos, durante 60 dias, você não precisa pagar financiamento, nem de casa, nem de carro, né? Durante esses 2 meses, nem o juro. Você não paga nada durante esses 2 meses. Porém, isso se estendeu, né, a conta de água, se não me falha a memória, né? Mas não se estendeu a outras coisas, como, por exemplo, a fatura do cartão de crédito. Então, assim, o cartão corre normalmente, né? Você tem ali a data de pagamento, você tem que efetuar o pagamento. Agora, em relação à economia, será oferecido, né, durante alguns meses um auxílio emergencial, né, de R$ 600 e pode chegar a R$ 1.200 por família, né? O salário mínimo aqui no Brasil atualmente já ultrapassa os R$ 1.000, então assim é um auxílio, vamos dizer assim, para tentar ajudar as pessoas ali a sobreviverem, né? Porque realmente não é tem muita gente, né? Por exemplo, os autônomos que vão depender muito desse dinheiro, porque o autônomo, né, o trabalhador informal, nessa época fica basicamente sem trabalho, né, sem renda. Então, essa é a medida econômica a qual eu tenho conhecimento que está sendo aplicada atualmente aqui no Brasil.
Ora, aqui em Portugal, é um pouco diferente, quer dizer, ou seja, há também várias medidas. As medidas que aqui em Portugal se vão adotando, bom, para já, ainda é tudo muito incerto, curiosamente, mas se calhar aquela medida que reúne um bocadinho mais de consistência, tem mesmo a ver com outras coisas que aqui não referi, por exemplo, a fatura da água, a fatura da luz, ela é paga só 66%. Há também uma certa proteção, ou seja, as empresas vão poder aceder a um crédito feito para esta situação, mas só podem aceder a esse crédito se não efetuarem despedimentos, porque se efetuarem despedimentos, perdem acesso a esse crédito. Portanto, é um crédito à condição de que não haja despedimento. Havendo despedimento, a empresa já não se pode desculpabilizar, digamos assim, nem se pode refinanciar com aquele valor. As empresas também vão pagar, penso que há também aqui um dado um pouco mais incerto, tem a ver com as contribuições que as empresas vão pagar, mas o prazo para pagamentos vai estender-se, isso sim. Também há aqui outra questão, que é os contratos dos jogadores de futebol. Os contratos dos jogadores de futebol vão ter que. Também ficaram congelados automaticamente, ou seja, os jogadores que acabam o contrato agora não vão acabar o contrato agora, vão acabar o contrato mais tarde. Esta medida não é só a nível nacional em Portugal, ela é abrangente a toda a UEFA. E penso que é mesmo até da própria FIFA que ordenou, que estabeleceu que os contratos automaticamente têm um vínculo adicional. Embora aqui
Sim.
há essa questão também do tempo que os campeonatos vão ficar parados, não é? Por exemplo, no Brasil estávamos a meio da Libertadores, do princípio da Libertadores. No Brasil, aliás, na América Latina, na Europa estávamos já nos quartos de final, penso, da Liga Europa, da Liga dos Campeões. E há campeonatos, por exemplo, que estão a começar, e há campeonatos que estavam já na reta final. Portanto, temos aqui muitas questões que agora vão começar a ser levantadas, porque obviamente que a prioridade deve ser dada às competições nacionais. Gabriel, estamos no fim desta primeira edição do Ponto de Ordem. Últimas palavras desta edição, por parte do Gabriel.
Bom, eu gostaria de mais uma vez agradecer pela oportunidade, né, dizer que eu me sinto muito feliz em estar, enfim, estar fazendo parte do programa, né, e é bem isso, né, esse Covid-19, ele trouxe assim uma série de inúmeros problemas para o mundo, né, e haverá muitas discussões de saúde, muitas discussões jurídicas, né? Não só durante o Covid-19, mas depois também. Mas eu tenho a esperança de que o mundo vai mudar para melhor, né? De que as pessoas tomarão novas, enfim, novos modos de ver as coisas e também que haja, né, ali novas leis e novos projetos, né, para se preparar para o caso de novas pandemias para o futuro, porque infelizmente, né, nós nunca sabemos o dia de amanhã e a gente precisa se preparar, né, preparar a economia, preparar as pessoas para tentar ali diminuir o número de danos, né, para tentar ter o menor risco possível, né? Mas é isso, né? Vamos sempre se cuidar. Quem puder ficar em casa, ficar em casa. É muito importante.
Obrigado, Gabriel.
Obrigado.
O nosso ponto de ordem vai ficar por aqui. Dizer aos nossos ouvintes que as últimas horas em Espanha foram de muita incerteza. O fim da quarentena já elevou o número de mortes para 687 e também já levou o número de novos casos para quase 6 mil. Para além da Espanha, a Itália, a República Checa e a Dinamarca, já começaram, tal como a Áustria, já começaram a reabrir as suas economias de forma gradual. Mas, para já, os números são preocupantes. Daqui a pouco, às 7 da tarde, na Antena Informação também, os ouvintes vão ter a oportunidade de acompanhar os últimos acontecimentos referentes não só à Espanha, mas também ao mundo e no que diz respeito ao Covid-19. Para todos aqueles que quiserem, já sabem que têm dois meios à sua disposição para participar nestas edições do Ponto de Ordem. Uma delas é o e-mail e é aw@antenaweb.pt. O outro é o WhatsApp 00351 910222400. Caso o ouvinte não queira que as suas gravações sejam exibidas aqui, eventualmente, solicitamos que deixe essa indicação para que não as reproduzamos, a gente não as reproduza nestas edições do nosso Ponto de Ordem, que, quanto a esta edição, fica por aqui. A todos aqueles que nos escutaram, uma boa tarde e até à próxima edição, que será na próxima semana, comigo, Carlos Bonaparte, e com o Gabriel Oliveira. Muito boa tarde.